Boa noite, amiguinhos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sei que eu gravei podcast há pouco tempo, mas é que eu tenho que começar a ter o hábito, né? De falar os dias que eu vou gravar. Por mim, eu gravava todo dia, né? Mas aí acho que vocês iam cansar da minha voz. Bem. Estou aqui hoje para falar sobre um assunto que é muito recorrente nesse podcast. Eu falo sempre. Acho que vocês já estão até cansados de falar, mas vocês gostam muito de ouvir. Bom, eu quero começar falando que tem sido semanas complicadas para todo mundo, tem sido semanas pesadas para todo mundo, mas tem sido muito mais pesado para quem tem mãe narcisista. Porque se você tem uma mãe narcisista e é obrigado a conviver com ela, nesse momento você está muito revoltado e não está sabendo lidar com suas emoções da forma como você deveria saber lidar. Eu não convivo mais com a minha mãe narcisista. Quem escuta meus podcasts desde o começo sabe que eu hoje moro sozinha, tenho uma independência maior, não preciso dela para muita coisa. Eu tenho uma aproximação dela ainda bem grande, porque há pouco tempo atrás ela quebrou o braço. Então eu ainda convivo com ela. Não fiz ainda aquele desapego total. A pedra cinza e sumi da vida dela, ainda não fiz. E aí hoje, depois de nossa relação estava indo muito bem, hoje eu senti que pesou. Na verdade foi ontem, né? Eu fui dormir sentindo que estava pesado. E é um sentimento que a gente tem que ter, né? A gente não é nem que a gente tem que ter, né? Mas a gente tem que saber identificar. Se você tá muito ansioso, se você tá muito triste, se você tá muito carente, se você não se sente de uma forma. Se você não se sente amado e não se sente correto, você que tem mãe narcisista, tenta se afastar um pouco. Porque. Até foi difícil falar, porque chegou, tipo, né? A gente às vezes precisa chegar até a tampa para entender que tem que afastar um pouquinho, sabe? E tenta afastar um pouco, porque às vezes essas suas emoções, a minha mãe, ela me enchia de emoções ruins sobre mim, sobre as pessoas, sobre relacionamentos, sobre tudo. E aí é uma coisa que ela faz inconsequente, ela não tem ideia, ou tem, do quanto mexe com a minha cabeça em vários aspectos. E eu tava super bem com ela essa semana. E aí, uma coisinha que não deu certo. Eu senti aonde tudo começou a deslanchar pra um lado ruim. Eu vou explicar. Pra quem tem mãe narcisista, o primeiro conselho que eu dou é procure terapia. Porque às vezes a gente precisa fazer terapia pelas pessoas que precisam de terapia e não fazem. Começa daí. Mas narcisista é uma delas, ela não vai fazer terapia, então o bom é que você vai procurar ajuda para que você não fique tão doente. Dois, se vocês não puderem agora nesse momento de quarentena, né? Existem profissionais que estão atendendo por internet, viu, gente? Por chat, acho que até por chamada de vídeo. Enfim, a gente que tem uma narcisista, eu também aconselho. Você que tá na quarentena sem dinheiro para consulta, porque às vezes acontece também. A dica que eu te dou hoje, que me fez abrir muito a cabeça, vou citar alguns exemplos de livro. De livros não, porque eu acho que livros não tem tanto. Eu vou citar exemplos de. Nossa, gente, como eu tô mole pra falar hoje. Não tô triste não, é só mesmo que. Hoje acho que meio que bateu, né? Tudo que tava acontecendo. Eu vou citar exemplos de série para você que tem uma mãe narcisista e não consegue identificar. Bom, acho que eu não tenho visto tanta série quanto eu gostaria, mas eu vou citar duas séries que têm personagens que têm dificuldade. Duas não, tá pra citar três, achei três. Gente, é o que mais tem hoje em dia. Hoje em dia. Pra nossa sorte, as grandes séries elas vêm com mulheres problemáticas que têm o início causado pela mãe. é muito legal. Isso é um estudo psicológico muito grande em cima do personagem, eu acho perfeito. É, vamos lá. A primeira que eu aconselho vocês assistirem é uma mais levinha, né, que é Crazy Ex-Girlfriend. Ela, a personagem principal, né, que é essa namorada louca, né, é bem, o nome é bem misógino, mas não é misógino. Eu já tinha falado dela no outro podcast. Ela tem uma mãe narcisista, a mãe dela cobra muito dela. Ela, sendo a única filha, ela sofre momentos, e eu acho que tem muita gente que passa por isso também, sofre momentos que ela é o dourado e há momentos que ela é simplesmente a pessoa que sofre e a vítima. A gente sofre pra caralho, sofre pra caralho, sofre pra caralho. E aí assistam, porque muito das coisas que ela passa é muito bom. Segunda, eu já volto, né, pra Crazy Ex-Girlfriend, porque eu vou contar, narrar hoje, porque eu aprendi lá. Dois, é uma série que é mais ou menos forte, que não vai impactar tanto, mas que vai fazer vocês pensarem, é Sex Education. Lá não é do personagem principal, a mãe do personagem principal é muito legal. É uma mãe educativa, é uma mãe que tem os defeitos como toda mãe, mas é uma mãe muito ok, tá? É a da personagem, eu esqueci o nome dela agora, mas é a da louquinha, que ela começa a série sendo loira e depois fica morena. E que o carinha é apaixonado por ela, personagem principal. Esqueci o nome dela, gente. E ela tem uma mãe narcisista, tanto que a mãe dela demora, tipo, temporadas pra aparecer. E aí quando aparece é uma mãe completamente escrota. Enfim. É, e a terceira, ela é bem mais pesada que essas duas. Mas eu acho que ainda tem outras que são mais pesadas que essa, mas é porque essa, ela não fala o tempo todo sobre, mas no início ela fala muito sobre, que é Grey's Anatomy, né? Vocês viram que tá travado. A mãe dela, a mãe da personagem principal, que eu também esqueci o nome, eu tô ótima com o nome hoje, gente. Mas enfim, a mãe da personagem principal, né, que dá nome à série, é Grey, né? A mãe dela é completamente perturbada, doente, e passou toda essa doença pra filha, né? No sentido de ser uma mãe ruim, no sentido de trazer inseguranças pra filha. O que a gente vê nessas três personagens? São personagens que ou uma das duas, ou elas têm muita dificuldade com relacionamentos. A gente vê isso em Sex Education, porque elas têm medo. Ou elas são muito carentes, a gente vê isso em Crazy Ex-Girlfriend. Terceiro, ou elas se relacionam com pessoas problemáticas. A gente vê isso em Grey's Anatomy, porque quando a Grey começa o relacionamento com o personagem lá, que é doutor e tal, né? Ele era casado no começo. E isso já denota que ela não tem muito uma bússola. E é uma coisa que acontece também bastante, tá? Com quem cresce com a mãe narcisista. A gente não... É muito difícil a gente ter uma bússola do que é certo e do que é errado. A nossa bússola moral, ela é muito diferenciada das outras pessoas. Porque a gente cresce vendo nossas mães fazendo coisas que a madrasta da Cinderela bateria palmas. Então a gente não sabe qual que é a nossa bússola moral, tá? E aí eu... Vocês que estão na quarentena com seus pais, com sua mãe, porque pode também ser seu pai, ou qualquer pessoa que esteja convivendo com você, que é abusivo, que é narcisista, eu vou tentar dar conselhos. Conselhos número 1. É um conselho muito infantil, eu fazia muito isso quando eu tinha que conviver com minha mãe 24 horas. Tenha um diário. Mas a dica que eu dou é tenha um diário no celular. Por que o diário no celular? Porque, uma coisa que você vai ter que fazer muito. Vai acontecer momentos em que você vai ter que ficar calado. Ela vai falar coisas pra você que te magoam. Ela vai falar coisas pra você que te fazem sofrer, que te machucam. Porque é muito tempo de convivência e ela não vai ser um anjo com você todo esse tempo. Vai por mim, eu conheço. Então, você vai ter que respirar fundo
e não revidar. Porque tudo que ela quer é que você revide, que você revide, que você revide, e você perca a noção da sua bússola moral e comece a estar no mesmo patamar que ela de agressividade verbal. Tá ok? Então você não vai gritar com essa mãe, você não vai gritar com esse narcisista, seja pai, seja pessoa que você convive, você não vai gritar com esse narcisista, tá? Você vai ouvir o que ele tá falando e você vai falar, ok, tudo bem. Isso é considerado pedra cinza, tá? É quando você convive com a pessoa sem deixar que ela te influencie negativamente, tá? E aí vocês falam, Fernando, mas como é que eu não vou me machucar, como eu não vou me influenciar com as coisas que ela fala pra mim? Aí que entra a parte do diário. Escrever é uma das formas mais incríveis de desabafar. Se você também achar melhor gravar, não tem problema, desde que você grave no seu celular, que ele contém a senha. Por quê? Porque essas mães são meio doentinhas. A minha, por exemplo, eu tinha diários, eu sempre tive diários de papel, porque eu falava, eu escrevo muito melhor no papel, eu gosto de papel, eu gosto de escrever. E minha letra é muito bonita, eu realmente gosto de escrever. E aí, o que acontece? Minha mãe sempre acabava achando esses meus diários. E aí, ela não falava pra mim na hora, olha, achei teu diário, li ele. Não, ela não falava isso pra mim na hora. Ela ia falar muito depois, quando a gente tava, sei lá, tendo uma discussão, sempre. E aí, ela virava e falava assim, eu sei o que você falou de mim no seu diário. Tipo, primeiro de tudo, quem é você pra ler meu diário? E às vezes você tá lá fazendo desabafo do tipo, vou jogar uma macumba nessa velha maldita, e não é verdade, você só quer aquela. Você só precisa tirar todo o seu ódio, todo o seu rancor. E às vezes você também precisa colocar em pauta, por isso escrever é tão bom, ou sei lá, se você gosta de falar também pode ser. Colocar em pauta quem você é e quem você não é. Porque existem duas versões suas. Aqui a narcisista fala que você é, o narcisista fala que você é, e a sua versão verdadeira, tá? São coisas distintas, e às vezes você não consegue diferenciar as duas. Por isso que eu peço que você aprenda a desabafar em algum lugar seguro pra você. Se você achar que desabafar comigo vai ser seguro pra você, ok. Eu só não sei se eu vou ser uma boa ouvinte neste instante, porque tá difícil até pra mim gravar. Eu tô em estado de completo cansaço emocional. Porque ela me sugou essa semana. Essa semana foi, tipo, muito, muito pesada. Na sexta-feira ela me chamou pra ir até a casa dela. Eu fui. As minhas visitas não duram 2 horas na casa dela. Eu não consigo ficar mais que isso. E aí a gente conversou por um tempo, mas eu vi que eu precisava ir embora. É uma coisa que vocês têm que aprender também, é os seus limites. Não se sintam mal. Eu tomei um susto agora que meu gato começou a cantar aqui. Não se sintam mal de vocês terem que sair do ambiente, de vocês terem que deixar ela falando sozinha, ou se vocês têm que, sei lá, ser rude ou meio que cagar pra alguma situação que ela tá passando. Não se sintam maus por isso. Porque ela vai usar de toda a dor e de tudo que ela, sei lá, de tudo que ela é pra te afetar. E eu percebi isso na sexta, porque eu fui lá na sexta, tava tudo tranquila, começou a falar do marido dela, que é um bosta. Só que assim, se seu marido é um bosta e seu marido faz coisas que você não aprova, por que que você continua com ele? Não é mesmo? E é uma coisa que eu sempre falo pra ela quando ela vem falar pra mim. Beleza, isso não a impede de vir falar pra mim. Beleza, saí sexta-feira de lá, vim pra casa, já tava meio... chega. E uma coisa bem maluca, eu vi um episódio de Crazy Ex-Girlfriend, que ela simplesmente... ela tá numa depressão profunda, foi logo depois de uma tentativa de suicídio, e ela vai... e a mãe dela vai buscar ela e leva ela pra casa. Tipo, a mãe dela leva pra casa dela. E essa mãe, eu já contei pra vocês, que é uma mãe narcisista. E aí essa mãe leva ela pra casa. E até aí tá tudo certo. Tá tudo certo, ela tá sendo uma mãe incrível. Não, primeiro ela não começa na mãe incrível, tá? Ela começa na mãe bem escrota, bem escrota, bem escrota, bem escrota. No sentido de, levanta daí, que depressão, o quê? Você não vai fazer nada hoje. E ela só querendo dormir. E aí tem uma hora que ela pega o notebook da filha, né, dessa personagem principal, e ela vê que a menina tá pesquisando no Google formas rápidas de morrer. Basicamente, formas rápidas de me matar. E desculpa se isso tem gatilho, gente. Peço desculpas. Desculpas, eu vou colocar também que tem gatilho. E é gatilho até pra mim. Nesse momento é gatilho. É um puto no gatilho pra mim, mas eu vou continuar gravando porque eu acho que é importante pra vocês. E aí ela tá lá na casa da mãe dela. E aí a mãe dela vê essa pesquisa na internet. E aí a mãe dela muda da água pro vinho. Né? E aí a mãe dela passa a fazer as coisas que ela quer. No sentido de ser boazinha com essa filha que tá sofrendo depressão. E aí ela passa a ser uma mãe amorosa, carinhosa. E aí ela passa, a menina também passa a comer, que ela tava comendo, ela volta a comer. E a mãe começa a encher ela de um milkshake de morango toda hora, milkshake de morango toda hora, milkshake de morango toda hora, milkshake de morango. E aí chega uma menina, uma outra mulher que passava pela mesma coisa. Elas não eram amigas porque as mães meio que obrigavam elas a serem rivais uma da outra, tipo, competirem. As duas mães narcisistas, tá? E aí essa amiga dela vai visitar ela porque fala, nossa, soube que você tentou se matar, tudo bem? Como é que você tá? E aí ela vê que a mãe da outra tá sendo muito gentil e carinhosa com ela e fala assim, ó, aí tem coisa. Algo não está certo aí. Vem coisa grande. Não tá certo esse carinho todo, não. Mas essa não é sua mãe. E ela vira e fala assim, você não entende. Você não entende a nossa relação agora. Ela me ama. Agora ela me ama. E aí, beleza. A menina vai deixar a pulga atrás da orelha dessa menina. Dessa mulher. E aí ela começa a procurar. Eu tô dando spoiler da série, mas é pra explicar. Tá? A série é boa de qualquer forma, gente. Esse spoiler não vai mudar nada da série. E aí ela vai e procura... Começa a procurar pela casa algum indício de que a mãe dela não é tão boazinha quanto ela imaginava que a mãe dela fosse. E aí, em dado momento, ela encontra uns comprimidos. Uns comprimidos rosas, igual os milkshakes que ela tava dando pra filha tomar. E aí, esses comprimidos rosas eram pra ansiedade. Ou seja, ela tava medicando a menina sem autorização da menina. E porque ela tem tanto controle sobre a vida da filha dela que ela simplesmente acha que ela sabe o que é melhor pra filha. Tá, o que isso tem a ver? Que depois disso ela fica completamente triste e chateada, ela perde o mundo dela ali, porque ela vê que a mãe dela não tá sendo gentil com ela porque ela quer. É porque ela tem um segundo plano ali, né? Que é deixar ela bem o suficiente pra não querer se matar mais. Até aí, ok. Mas ela usou de atributos que não eram necessários. Porque ela falou que não queria tomar medicação, que ela queria melhorar sozinha. E ela nem tinha decidido ainda o que ela queria fazer, sabe? Ela tava deitada, triste, chorando. E a mãe dela decidiu que ia dar comprimido sem a permissão dela. E aí, daí, o que a gente tira daí? Que ela ficou muito triste, né? Etc. E aí eu tava assim, quando minha mãe... E aí tem uma música que ela canta, né? Porque eu já disse pra vocês que essa série é bem musicada. E aí tem uma música que ela canta que é mais ou menos assim. Agora eu não preciso de amor de ninguém porque eu tenho o amor da minha mãe. E era assim que eu tava me sentindo nas últimas semanas. Porque ela parecia que tava muito agradável comigo. Ela tava ótima. Assim, tipo, nota 10. E aí ontem aconteceu uma coisa que me deixou fora do eixo. E aí toda a minha carência voltou, tudo que eu tava me sentindo bem descambalou, e aí eu percebo que é hora de eu me afastar, porque o meu corpo já tá pedindo isso, né? Eu não sei como é que é a saúde mental de vocês, mas a minha, ela é muito precisa. Quando eu preciso me afastar de alguém, ela me manda sinais muito claros, e aí... hoje foi isso, foi, não quero sair daqui, eu tenho coisas melhores para fazer, hoje eu não vou na sua casa, não estou bem. Bom, vou contar um pedaço do que houve ontem, espero que não seja gatilho para ninguém também. Eu não tô muito legal de essa semana foi uma semana muito complicada para mim, muito complicada, em N aspectos. E aí, o que aconteceu? Ontem ela me ligou, mesmo sabendo que era uma semana bem complicada pra mim, ela tava sentindo os fatos. Ela me ligou ontem, bêbada, podre de bêbada, pra dizer que o marido dela tava brigando com ela. E aí eu questionei, o que, que eu tenho a ver com isso? Perguntei, ele tá te batendo? Ele tá sendo agressivo com você? Não, não, ele só tá discutindo, até porque se ele fosse, gente, sendo sincera, ela não iria falar pra mim. Então por que que eu ia continuar aquela conversa com ela, sabe? Tipo, não tinha porquê. E aí eu meio que falei, não, mãe, licença, eu vou dormir e desligar. Falei, com quem que você bebeu? Não, veio aqui uma amiga minha, mas não bebeu comigo. E eu sei que essa amiga bebeu com ela. É uma amiga que eu odeio, porque é uma pessoa que é completamente ruim. E uma coisa que você vai notar nessas... Tudo bom, crianças? Uma coisa que você vai notar... E mães narcisistas, é que ela está sempre próxima de outras mães que são narcisistas, sabe? É difícil elas conviver, porque assim, eu acho que o que você é muito, você é muito parecido com as pessoas que você convive, né? E ela é muito parecida com as pessoas com quem ela convive. E essa mulher é péssima. É péssima, péssima, péssima. E aí assim, eu ia lá, ia pra casa dela esse final de semana pra lavar o cabelo dela. Mas aí eu fiquei vendo, ela postou vários stories, várias coisas. E tipo assim, são amigas dela que poderiam lavar o cabelo dela, sabe? Beleza, eu falei que eu ia. Mas porra, você tá o final de semana inteiro recebendo suas amigas, você não pode pedir pra uma. Tô lavando todo final de semana, eu trabalhando, as amigas dela estão fazendo um total de zero coisas. Todas as amigas dela estão na quarentena. E vão lá beber com ela, mas não perguntam, e aí, Helena, você quer que eu lave seu cabelo? Não rola, sabe? Ela era o nome dela. Tipo, né? Se eu queria privacidade, eu não vou ter nunca mais. Mas é isso. Olha que bizarro. É bizarro, porque aí você consegue ver o quanto a pessoa, ela quer te fazer de escrava na vida dela. Eu ainda sinto, me sinto a escrava da Cinderela. E eu simplesmente tava tão bem essa semana. No final dessa semana mesmo, porque no início eu tava péssima, péssima, péssima. Tudo de ruim que tinha pra acontecer, aconteceu. Meu gato ficou doente, a minha saúde mental tava no pé. Tipo, eu fui no fundo do poço, achei o fim do fundo do poço e subi de novo. Até o final dessa semana foi tudo isso. E aí essa... Aí isso acabou um pouco comigo, assim. Eu tô bem esgotada emocionalmente E aí eu acho que eu pretendo fazer o Pedra Cinza agora, caros amigos. E aí eu vou narrar pra vocês como é que vai ser essa Pedra Cinza, como é que eu vou lidar com tudo isso, como é que eu vou ficar com tudo isso. Porque a gente sempre vai querer se iludir, né? É tipo um relacionamento ruim. Se num relacionamento que é ruim... Imagina que você ama uma pessoa demais, assim, na conta. E aí esse relacionamento é ruim, é péssimo, é terrível. E mesmo assim você continua, porque a pessoa às vezes vai e demonstra que gosta de você. Aí é uns grãozinhos de amor. E é isso que a gente espera das pessoas, a gente que é narcisista, sabe? Que é filhos, né, de narcisista ou que tem contato. A gente aprende a aceitar grãos de amor e achar que tá ok e não tá. Não tá ok, não tá ok se sentir mal quando você vê a pessoa, não tá ok você se sentir sugado quando você conversa com seus parentes, não tá ok. Não tá ok você ficar se sentindo triste e carente, sendo que você não tava se sentindo mais assim, só porque a pessoa meio que destruiu seu castelinho de areia. Eu já falei diversas vezes aqui, não usem pessoas como seus botes salva-vidas. Mas também não esperem mudança, não vai haver mudança, simplesmente não vai. Cada vez que eu achei que fosse haver mudança, que ela ia me ver diferente, que ela ia conseguir me respeitar como ser humano, mais vezes eu tomei no cu, sabe? Enfim. E aí, o primeiro conselho é: se afastem, vão escrever um diário. É, dois, evitem ficar no mesmo cômodo que essa mãe, que esse pai, que esse namorado, não sei, com essa amiga, tá? Narcisista. Evite. Você tá na mesma quarentena? Ok, mas evite ficar no mesmo cômodo que ela. Nem que você vá pro quintal, passe o dia inteiro no quintal. Evite, porque quanto mais você convive com essa pessoa, mais fácil ela vai ter de te sugar. Porque somos seres comunicativos, né? Nós somos seres humanos, somos seres sociais, nós nos comunicamos. E tudo que você falar pra essa mãe, pra esse pai, pra essa pessoa que é narcisista, ela vai usar contra você. E aí vocês têm que pensar que essa mãe, esse pai, essas pessoas que são narcisistas, elas têm um problema mental muito grande, elas têm um problema psicológico muito forte. Isso atrelado a não ter o que fazer numa quarentena, é perigoso até que role agressões físicas. Então, o pedido que eu dou muito pra vocês é: não fiquem perto, não se aproximem. Se possível, fique o mais distante possível sempre. E tentem não se toxicar com as coisas que eles falam, porque eles vão falar coisas. E outra coisa também que eu vou falar pra vocês, que é uma dica que me ajudou muito: aprendam a ficar sozinhos. Aprendam a respeitar o silêncio. Porque a gente que é filho de mãe narcisista, de pai narcisista, a gente precisa do silêncio pra recarregar nossas energias, porque a gente já é muito sugado. Então a gente precisa de um tempo com a gente mesmo pra recarregar as nossas energias e até mesmo pra respeitar nossos processos. Então, tudo bom, crianças? Então, se você tá se sentindo muito, muito, muito cansado na quarentena, para um pouquinho e vê se não é porque você tá convivendo muito com essa pessoa. Não é porque você tá contando muito da sua vida pra essa pessoa e essa pessoa tá só escutando, pra chegar numa hora usar contra você, ou até mesmo pensamentos negativos. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar as coisas pra minha mãe, porque eu sentia que toda vez que eu falava as coisas pra ela, as coisas tendiam a dar errado. E eu falava muito isso na infância: por que será? E aí depois eu parei pra entender e falei: cara, se eu contar alguma coisa pra alguém que não tá torcendo a meu favor, que já me deu demonstrações de que caga pra minha existência, por que que eu vou estar falando dos meus planos pra ela? Por que que eu vou estar falando da minha vida? Por que que eu vou estar falando dos meus sentimentos? Por que que eu vou estar falando do meu trabalho pra essa pessoa? Por que que eu vou estar enchendo essa pessoa de informações que ela pode usar no futuro contra mim? É real, gente, é real. Se precaveiam, se precaveiam, se previnam, consegui falar, se previnam. Fiquem longe. Ah, Fernanda, mas eu tô na mesma casa, é um cômodo só. Não, se esconde debaixo da mesa, fala sério, pega uma lanterna, a lanterna do seu celular, pega um livro e fala: mãe, ó, beleza, nós te amo, vou aqui pra debaixo da mesa. E assim, eu não sei como é que é a narcisista que reside com vocês. A narcisista que residia junto comigo, ela fazia questão de não me deixar em paz por conta de limpeza. Às vezes eu ficava limpando tudo com ela o dia inteiro, e mesmo assim ela achava mais coisas pra limpar. Então, às vezes eu perdia todo o tempo da minha vida escutando gritos, o quanto eu era suja, blá, 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 e o quanto ela queria que as coisas fossem impecáveis do jeito dela. Outra coisa também, eu tô falando vários já foi uns 3, né? Elas nunca vão estar satisfeitas com nada que você fizer. Então, faça. Quando ela olhar pra você e falar: fala, faz tal coisa, faça. Não perca tempo discutindo. Mas às vezes ela fala: ah, você faz de novo. Aí você vai, faz. Mas de um jeito que ela não vai encher teu saco, sabe? Ah, Fernanda, mas aí ia ser submisso. É, cara, mas assim, o que custa mais pra você? A sua paz ou ficar escutando ela gritando o dia inteiro, fazendo vingancinha, chantagem, passando coisas na sua cara? O que você prefere? Né? Eu prefiro que eu, que ela, a pessoa fale o que ela quiser sobre mim. Eu falo, tá bom, então vou fazer de novo, não tem problema não. Faz de novo e aí some da frente dela. Se você mora numa casa de um cômodo, vai pro banheiro. Vai pro banheiro e fica lá o dia inteiro. Mãe, o que você tá fazendo nesse banheiro o dia inteiro? Eu quero usar. Beleza, usei, é que eu tô lendo aqui. O que é que você tá lendo aqui? Ah, porque é silencioso pra caramba. É, silencioso, é gostosinho. Pronto. Pronto, fica lendo. Estuda. Ou fica dormindo, né? Dormindo é um pouco mais difícil porque ela vai implicar, porque ela vai ver que você tá tão confortável que ela vai te encher o saco. Enfim, eu também tinha medo porque minha mãe já tentou me matar dormindo algumas vezes também, então. Enfim. É isso. À primeira vista é isso, coleguinhas. Fiquem firmes, tá? No propósito de vocês. Façam o diário, é importante. Mas não façam que nem eu, que fui burro e fiz diário escrito. Diário escrito pra elas pegarem um 2, ainda mais que elas estão em quarentena, ou seja, entediadas. Então, elas vão querer arrumar todos os motivos pra tratar com você. Então, se eu fazer um diário, faz um celular. Ah, Fernanda, mas ela sabe a minha senha. Demorou então pra você mudar essa senha, né? Começa daí, minha mãe nunca teve a minha senha. Porque como eu sabia quem ela era, eu nunca dei minha senha pra ela, sinceramente. E até porque meu celular sempre tava comigo. Mas como vocês vão estar junto na mesma casa, não deixa ela ver a senha do seu celular. Guarda seu celular, sabe? Tipo, quando você for escrever sobre, você já salva e sai da tela, né? Pra não acontecer de algum acidente ela ver. Porque, por incrível que pareça, elas estão à espreita esperando o nosso qualquer erro que a gente cometer pra lançar as garras na gente, falar um monte, passar tudo na nossa cara. Então evite. Evite, mas arruma uma forma de desabafar. Tá? Eu tô pensando mais pra frente em criar um grupo de WhatsApp. Mas eu também não sei o quanto vai ser benéfico e o quanto vai ser ruim se eu criar um grupo de WhatsApp com vocês que são filhos de mães narcisistas. Por quê? Porque eu acredito que é importante, mas eu também acredito que eu não sei como é que vocês vão se sentir nisso, né? Bom, eu tô sobrecarregada com a minha mãe, mas se eu for reclamar no grupo o tempo todo, eu não sei também como é que vai ser pra vocês, sabe? Porque é pesado, é muito pesado, é um fardo pesado, sabe? Então, feliz Páscoa a todos, esqueci de falar. Dois, não se deixem abalar, vocês são fodas, vocês são incríveis. E quando as coisas parecerem que não tem solução sim, tá? Escuta esse podcast quantas vezes você quiser. Também outra coisa que é ótimo vocês fazerem para aprender a ter calma também, porque tem hora que dá vontade de voar e dar 3 socão na cara, é meditem. Meditem, peguem um foninho de vocês, ou vai no lugar no seu quarto, se você tiver quarto, fecha a porta, medita. Tá? E tenta fazer isso no horário que ela tá bem entretida. Que você viu que ela tá bem entretida. Porque se ela não estiver bem entretida, ela vai se entreter com você. Então você vai tentar fazer sua meditação e ela vai te encher o saco. Experiência própria, tá? E evitem. Elas estão carentes, elas estão chateadas, elas estão em casa. Então elas no começo vão tentar ser suas. Ser amigas, ser amigos. E aí, com o tempo, ela vai começar a ser escrota porque é o jeitinho dela, né? A cobra arruma um jeito pra dar o bote, né? E é isso. Meus podcasts estão menores porque eu tô falando menos. Espero que vocês estejam gostando desse formato novo, porque aí isso não cansa a cabecinha de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa. E aí eu vou continuar fazendo esse da quarentena. Tudo que eu for vendo, né, que eu for sentindo, porque eu nem convivo com ela todo. Tá, eu tenho convido com ela todos os dias porque eu tenho que almoçar com ela. Mas aí eu percebi que tá me fazendo mal. Então já vou parar, sabe? E aí vocês vão vendo o que vocês estão fazendo a mais, o que vocês estão fazendo de ruim que pode ser prejudicial a vocês nesse momento, sabe? E é isso, galerinha. Beijo, 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 beijo. Boa Páscoa. Muitos ovos de chocolate pra vocês. Muito chocolate, muito chocolate, muito chocolate. Um abracinho.